Contemplando os objetos dos sentidos, uma pessoa desenvolve apego por eles, e de tal apego se desenvolve a luxúria, e da luxúria surge a ira. Jaya tovi shayam pumsa sangaste shupa jayate sangasan jayate kama kama krodo bijayate. Uma pessoa que não é consciente de Deus, Krishna, está sujeita aos desejos materiais enquanto contempla os objetos dos sentidos. Os sentidos exigem ocupações reais, e se não estiverem ocupados no serviço prático, transcendental e amoroso do Senhor Krishna, certamente procurarão ocupar-se no serviço do materialismo. Né? Ou é transcendental ou é material. Não tem jeito de ficar parado, né? No mundo material, todo mundo, inclusive o Senhor Shiva e o Senhor Brahma, para não mencionar os outros semideuses nos planetas celestiais, está sujeito à influência dos objetos dos sentidos. E, imagina, né? A gente lê e não vê muita coisa, né? Que, bom, lá no Bhagavatam, Prabhupada falou claramente que até Shiva e Brahma estão sujeitos à ilusão. E aqui está falando a mesma coisa, em outras palavras, né, Bimala? Todo mundo, inclusive o Senhor Shiva e o Senhor Brahma, para não mencionar os outros semideuses nos planetas celestiais, está sujeito à influência dos objetos dos sentidos. Os objetos dos sentidos são tão fortes que influenciam até o Senhor Brahma e o Senhor Shiva. Poxa vida! E o único método de sair desta perplexidade da existência material é tornar-se consciente de Deus, Krishna. O Senhor Shiva estava em meditação profunda, mas quando Parvati o agitou para o prazer sensual, ele concordou com a proposta, e como resultado nasceu Kartikeya. Quando Haridasa Thakur era um jovem devoto do Senhor Krishna, foi similarmente tentado pela encarnação de Mayadevi, mas Haridasa passou facilmente pelo teste por causa de sua devoção pura ao Senhor Krishna. Haridasa Thakur ki jai. Em português, é todas as glórias a Haridasa Thakur. Como se ilustrou no verso mencionado acima de Sri Jamunacharya, um devoto sincero do Senhor Krishna afasta-se de todo o gozo material dos sentidos, devido a seu gosto superior pelo gozo transcendental, na associação do Senhor Krishna. Quem experimenta um gosto superior, um prazer superior, não quer mais o prazer inferior, o gosto inferior. É uma troca, né? Este é o segredo do êxito. É seguro que aquele que não está, portanto, em consciência de Deus, Krishna, embora possa ser poderoso em controlar os sentidos pela repressão artificial, no fim fracassará, pois o mais ligeiro pensamento de prazer dos sentidos vai agitá-lo para que gratifique os seus sentidos. Da ira surge a ilusão, e da ilusão a confusão da memória. Olha a sequência como funciona. Já vimos onde nasce a ira, né? De onde vem a ira. Já viu de onde vem a ira, né, Bill? No verso anterior falou de onde vem a ira. E aí, o que acontece? Aqui está dando a sequência. Aqui está dando a sequência, Bimala. Aqui, ó. Da ira surge a ilusão, e da ilusão a confusão da memória. Quando a memória se confunde, se perde a inteligência, e quando a inteligência se perde, cai-se de novo no poço material, porque perdeu a inteligência, faz loucura. Sou louco por causa daquela mulher. Não, Bimala, estou no exemplo aqui. Não, mulher nenhuma, não. sou louco por causa daquele homem, e por aí vai, né? É, e tá louco mesmo, né? Através do desenvolvimento e outras loucuras, todo mundo tá louco, tá todo mundo louco, oba, ninguém mais lembra essa música, todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco, oba. É, Prabhupada foi, vai dar direitos autorais, hein, Bima? Se eu cantei no tom, ferrou. Aí vai ser, nosso vídeo vai ser cortado, nossa live vai ser cortada em muitos lugares aí. Você corta, depois você corta. Na hora que mandar lá para os lugares, você tenta cortar. É, então, o que está falando? Ah, é verdade. Então, Prabhupada falou, quem não é consciente de Deus, Krishna, é louco. É o que Prabhupada falou, né? Eu só estou repetindo. Como dizem por aí, eu sou um papagaio. Só repito. Que camelo, que não pode nem tomar água, tá louco. Então, quem não é consciente de Deus, Krishna, é louco. Então, aqueles que não têm conhecimento da consciência de Deus, Krishna, tentam evitar os objetos materiais artificialmente e, como resultado, embora desejem liberação do cativeiro material, não alcançam o estágio de renúncia perfeito. Como foi falado, a repressão não funciona, né? É igual fazer uma represa, você vai represando, chega uma hora que arrebenta a represa, e aí, meu amigo, o cara faz coisas piores do que já fazia. É o caso dos celibatos que tem por aí, né? Que não são celibatos práticos, autorizados por Deus e feitos com regras e regulações. É celibato de qualquer jeito, vai represando, uma hora explode. Por outro lado, uma pessoa consciente de Deus, Krishna, sabe como utilizar tudo no serviço do Senhor Krishna. Portanto, ela não se torna uma vítima da consciência material. Por exemplo, para um impersonalista, o Senhor Krishna ou o Absoluto sendo impessoal não pode comer. É, então Deus é inferior, né, a nós, porque nós podemos comer, nós podemos desfrutar das delícias da culinária. Não lembrei daquela bandeja de alimentos que é oferecida a Deus no altar, não que foi oferecida, tá, faz até errar, daquela bandeja que já foi oferecida a Deus no altar. É, eu tô pensando quando ela sai do altar, depois que foi oferecida a Deus. Mas não, Deus não pode comer. Para os impersonalistas, Deus não pode comer. Então, pô, coitado de Deus, dá dó. Dá dó de um Deus que não pode comer, não dá dó, Bímola? A gente pode desfrutar dos prazeres dos alimentos, frutas e coisas saborosas, e Deus não pode. Com certeza esse Deus não é Krishna, porque Krishna pode comer e come, né? Toda hora, todo dia, em todo lugar, em todos os incontáveis universos, tanto nos incontáveis e nos incontáveis planetas transcendentais também, né? Tá, já parei de falar. É, lê mais e fala menos, tá bom, então tá bom. Enquanto um impersonalista tenta evitar os bons alimentos, um devoto sabe que Krishna é o supremo desfrutador e que ele come tudo que se lhe oferece em devoção. Assim, depois de oferecer os bons alimentos ao Senhor Krishna, o devoto, alimentos no modo da bondade, né, os alimentos que Krishna aceita. Assim, depois de oferecer os bons alimentos ao Senhor Krishna, o devoto toma os restos, denominados Krishna Prasadam. Falando nisso, hein? Já está... O festival aí está a todo vapor, né? No final de semana. É, para algumas pessoas ainda dá tempo, né? Tá, Bimala, já depois fala. Tá, sim, senhora. Não, falou Krishna Prasadam, eu perco até o rumo aqui. Onde eu estava, hein? Ah, tá. Desse modo, tudo se transcendentaliza e não há o perigo de cair, porque está comendo alimentos transcendentais, alimentos puros que purificam quem come. O devoto toma o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam, em consciência de Deus, Krishna. Enquanto o não devoto a rejeita como algo material. O impersonalista, por isso, não pode gozar a vida por causa de sua renúncia artificial. E por esta razão, uma ligeira agitação da mente o arrasta novamente para o poço da existência material. Até rimou, tá vendo? Por causa de sua renúncia artificial, e por esta razão, uma ligeira agitação da mente o arrasta novamente ao poço da existência material. Está dito que tal alma, mesmo que se eleve ao ponto da liberação, cai novamente por não ter apoio no serviço prático, transcendental e amoroso a Deus, Krishna Bhakti, ou a Bhakti Yoga, a mais elevada de todas as yogas. Para aqui, então tá bom. Bom, gente boa, esse livro, O Bhagavad Gita, como ele é, não é qualquer Bhagavad Gita, está cheio de Bhagavad Gita por aí, cada vez aparece mais, mas esse aqui não é mais um Bhagavad Gita, esse aqui é O Bhagavad Gita, como ele é, traduzido por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, e está à sua disposição de graça na nossa rádio krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na segunda linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer esse livro na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já está abrindo. Já apareceu aqui a coleção Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado, vai descendo. Já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, vai descendo. Já aparece a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática. E agora sim, O Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 99 688 7171. Combinado? Então tá combinado. Ah, mais para baixo tem O Bhagavad Gita normal, edição econômica, você encomenda um também. Esse aí você dá de presente, esquece por aí, né? E o de luxo fica com você. Combinado? Então tá combinado. Já falei, né? Já falei. Os telefones, e-mail, tá. Então tá. Já falei, Bino? Ah, você não lembra? Você não lembra? Imagina eu. Ah, vou falar de novo, então. Se eu já falei, vou falar de novo, ó. É, programa responde@hotmail.com, ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 99 688 7171. Combinado? Então tá combinado. Então o que nós vamos fazer, Bimala? Ao convite, é verdade. Bom, ainda dá tempo, né? Depende a cidade, o país, o estado, o fuso horário. Você, ouvinte da rádio, é o convidado especial da dona da festa, Shrimati Radharani, para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece todos os sábados e domingos. Você entra agora no nosso site, krishnafm.com.br. E na segunda linha, não tá vendo, Bima? Você me confunde. Tá aí, tá na segunda linha ainda, gente. Você não tirou a agenda, vai deixar ainda mais algum tempo, até o pessoal acostumar. Tá bom? Então tá, então você entra no nosso site krishnafm.com.br e vai descendo que os endereços vão aparecendo. Você procura o endereço mais próximo de você, pergunta se o festival acontece no sábado ou no domingo, que horas começa e se está aberto ao público. E aí você vai, leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz junto com os devotos de Deus no Festival Transcendental Hare Krishna. E você que está fora do Brasil, lá embaixo, quase no final da página, está lá Templos no Mundo 1 e 2, com endereços do mundo inteiro, para você não perder essa festa de jeito maneira. Tá bom, gente boa? Então tá bom. Que mais, hein, Bimala? Ah, então tá bom. Então vamos ler mais um pouquinho do Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suri Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamashloke Bhaktir Bhavati Naistiki. Estamos lendo a coleção Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado. Estamos lendo o capítulo... Não lembro, é capítulo novo. Cadê? Então fala você, Bimala. Ah, você também não lembra. É, tua cabecinha é de vento. E a minha é de pano. Hiranyakashipu, rei dos demônios. Esse é o capítulo. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Oma Gyana Timirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahiyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Jutapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tansadivam Sadvaitam, Savadutam, Parijana Sahitam, Krishna Chaitanya Devam, Shri Radha, Krishna, Padam, Sahagana, Lalita, Shri Vishakam, Vitanscha, Hey Krishna, Karuna, Sindhu, Jinabandhu, Jagarpati, Gopesha, Gopika, Kanta, Radha, Kanta, Namostute, Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Mancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Então vamos lá. Cheio de raiva e mordendo seus lábios, Hiranyakashipu contemplou o céu com os olhos que ardiam de ira, fazendo todo o céu ficar fumarento. Foi então que ele começou a falar. Como de costume, o demônio inveja a suprema personalidade de Deus, Krishna, e é inimigo dele. Está vendo? Uma característica dos demônios, meu irmão. Enquanto buscava... Enquanto buscava um meio de matar o Senhor Vishnu e devastar o seu reino, Vaikuntha Loka, morada eterna, Hiranyakashipu apresentava estes aspectos físicos externos. Muito louco, não alcança nem... Os demônios não alcançam nem os planetas superiores, querem alcançar a morada eterna de Deus. É, vai querendo, né? Vai sonhando. Exibindo seus dentes terríveis, seu olhar feroz e seu senho franzido, apavorantes de se ver, ele pegou de sua arma um tridente e passou então a falar com seus associados, os demônios reunidos. Ó Danavas e Daityas, ó Duimurda, Triaksha, Shambara e Shatabahu, ó Hayagriva, Namuti, Paka e Ilvala, Ovipratiti, Puloman, Shakuna e outros demônios, todos vós, por favor, ouve atentamente e então não percais tempo e age de acordo com minhas palavras. Meus insignificantes inimigos, os semideuses, reuniram-se para matar o meu querido e dócil bem-querente, meu irmão Hiranyaksha. Embora Vishnu, o Senhor Supremo, seja sempre igual com nós ambos, a saber, os semideuses e os demônios, dessa vez, recebendo dos semideuses adoração irrepreensível, ele tomou partido deles e os ajudou a matar Hiranyaksha. Aqui no rodapé tem um comentário: tanto os demônios quanto os semideuses sabem que a suprema personalidade de Deus, Krishna, é o Mestre Supremo, mas os semideuses seguem o Mestre, ao passo que os demônios o desafiam. Assim, os semideuses e os demônios são comparados às duas co-esposas de um esposo. Cada esposa é co-esposa da outra, e portanto usa-se aqui a palavra Sapatnai. Como se afirma no Bhagavad Gita 9.29, Samoham Sarva Bhuteshu, em português, o Senhor Krishna é igual com todas as entidades vivas. Uma vez que tanto os semideuses quanto os demônios são entidades vivas, como é possível que o Senhor Krishna fosse favorável a uma classe de seres vivos e hostilizasse a outra? Na verdade, não é possível que o Senhor Krishna seja parcial. Entretanto, uma vez que os semideuses, os devotos, sempre seguem estritamente as ordens do Senhor Supremo Krishna, devido à sinceridade, eles saem vitoriosos sobre os demônios, que sabem que o Senhor Supremo é Vishnu. Vishnu é outro nome de Deus, Krishna. Mas esses demônios não seguem suas instruções, porque constantemente lembram-se da suprema personalidade de Deus, Krishna. De um modo geral, os demônios alcançam a liberação impessoal, né, após a morte. Os demônios, Krishna joga eles na luz, quando mata, né, joga ele na luz ou traga para dentro de seu corpo. Ele quer se fundir, né? Então, que se funda. É os demônios, né? Os demônios, os impersonalistas, os inimigos de Deus querem se fundir. Estou falando se fundir, Bimala. Quer se fundir? Que se funda. Fazer o quê? O demônio Hiranyakashipu acusou o Senhor Krishna de ser parcial, porque os semideuses adoraram-no. Mas o fato é que o Senhor, tal qual o governo, não é absolutamente parcial. O governo não tem parcialidade por nenhum de seus cidadãos, mas se um cidadão acata a lei, as leis do Estado dar-lhe-ão amplas oportunidades para viver pacificamente e satisfazer os seus interesses reais. Um governo de verdade, né? Aqui está falando de um governo de verdade, não que tem por aí. A suprema personalidade de Deus, Krishna, abandonou a sua tendência natural em que ele é equânime para com os demônios e semideuses. Embora ele seja a pessoa suprema, agora influenciado por Maya, a ilusão, poxa vida, Deus influenciado pela ilusão, Bimala, só na cabeça de um demônio mesmo. Ele assumiu a forma de um javali para satisfazer os seus devotos, os semideuses, assim como uma criança traquina que prefere a companhia de alguém. Portanto, com o meu tridente cortarei de seu tronco a cabeça do Senhor Vishnu e com o profuso sangue de seu corpo satisfarei o meu irmão Hiranyaksha, que tanto gostava de beber sangue. Só assim eu também ficarei sossegado. Neste verso fica muito claramente evidenciado o defeito da mentalidade demoníaca. Hiranyakashipu pensava que Vishnu também se torna parcial como uma criança cuja mente não é estável nem resoluta. O senhor Krishna pode mudar a sua mente a qualquer momento, pensou o demônio Hiranyakashipu, e portanto suas palavras e atividades são como as de uma criança. Na verdade, porque os demônios são seres humanos ordinários, suas mentes mudam, e sendo materialmente condicionados, eles pensam que a suprema personalidade de Deus, Krishna, também é condicionado. Eles acham que Deus é uma pessoa comum que tem um corpo também material feito de carne e osso, né? Como o Senhor Krishna diz no Bhagavad Gita 9.11, Avajananti Mamuda Manushintanum Ashritan, em português, os tolos zombam de mim quando desço sob a forma humana. Os demônios sempre pensam que Vishnu pode ser morto. Portanto, estando absorto, aí tem gente que acha que Deus está morto, né, Bimala? É, já piorou, tá, esse aí está pior ainda, né? Os demônios sempre pensam que Vishnu, ou Krishna, né, pode ser morto. Portanto, estando absortos em pensar na forma de Vishnu, que eles poderão matar, pelo menos têm a oportunidade de pensar em Vishnu. Mesmo que desfavoravelmente, eles pensam em Deus. Embora não sejam devotos, o fato de pensar em Vishnu, Krishna, surte efeito, e por isso eles geralmente alcançam a liberação, Sayudhya Mukti. Porque consideram o Senhor Supremo Krishna um ser vivo comum, os demônios pensam que podem matar o Senhor Krishna da mesma forma como se pode matar uma pessoa comum. Outro fato aqui revelado é que os demônios gostam muito de beber sangue. Na verdade, todos eles são comedores de carne e bebedores de sangue. Hiranyakashipu acusou o Senhor Supremo de ter uma mente inquieta, como a de uma criancinha que pode ser induzida a fazer qualquer coisa se simplesmente lhe oferecemos alguns bolos ou doces lados. Uma vez o Prabhu Murari fez um lado, Bimala, fez esse doce lado aí. Ah, não é, conversas desnecessárias. Não, são conversas, são minhas lembranças, minhas doces lembranças. Prabhupada tinha uma vasilha cheia de doces, né? E os devotos podiam pegar esses doces, aí não eram os lados, né? Era as balas da ISKCON. Acho que é Gulabjum. As balas da ISKCON, Prabhupada chamava de as balas da ISKCON. Matava a ignorância de quem comia, aos poucos, é claro. Felizmente, né? Ainda bem que aos poucos, né? Porque senão come uma bala da ISKCON, já mata a ignorância completamente, aí não vai comer mais doce? Tá, já parei de falar essas coisas, tá? Até voltar aqui, porque eu já até esqueci o que eu estava falando mesmo, irmão. Tá, Hiranyakashipu acusou o Senhor Supremo Krishna de ter uma mente inquieta, como a de uma criancinha que pode ser induzida a fazer qualquer coisa se simplesmente lhe oferecem alguns bolos ou lados doces. Indiretamente isso indica a verdadeira posição da Suprema Personalidade de Deus, que diz no Bhagavad Gita 9.26 que Patram Pushpam Palantoyam Jome Bhaktya Prayachati Tadaham Bhakti Uparitam Ashnami Prayatatmana, em português, se alguém me oferecer com amor e devoção uma folha, uma flor, uma fruta ou água, eu as aceitarei. É, tem esse detalhe. Se alguém me oferecer com amor e devoção, então, quem tem amor e devoção por Deus? Só o mestre espiritual de verdade, autorizado, qualificado e competente. É por isso que os devotos oferecem alimentos ao mestre espiritual. E o mestre espiritual oferece a Deus com amor e devoção e aí ele aceita, né? Desculpem. O Senhor Krishna aceita as oferendas dos devotos devido ao amor transcendental destes. Porque amam o Senhor Supremo, eles não comem nenhum alimento sem primeiro oferecê-lo ao Senhor Krishna. O Senhor Krishna não anseia por uma pequena folha ou flor, pois ele tem bastantes coisas para comer. Na verdade, ele está alimentando todas as entidades vivas. Entretanto, porque ele é muito misericordioso e é Bhakta Vatsala, em português muito favorável aos devotos, ele de certo come tudo o que lhes oferecem com amor e devoção. Ninguém deve cair no erro de julgar que essa qualidade é infantil. A qualidade máxima do Senhor Supremo Krishna é que ele é Bhakta Vatsala. Em outras palavras, ele vive muitíssimo satisfeito com seus devotos. Quanto à palavra Maya, quando usada com referência ao convívio da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, com seus devotos, passa a significar afeição. As ações em que o Senhor Krishna favorece os seus devotos não são desqualificações, e sim sinais de sua afeição natural. Quanto a Rudira, ou o sangue do Senhor Vishnu, como não há possibilidade de decepar o seu corpo, ou decepar de seu corpo a cabeça do Senhor Vishnu, derramar o seu sangue, é algo que está fora de cogitação. E mesmo porque o corpo de Deus não tem nem sangue, nem carne, nem osso, nem sangue, né? Não é feito de energia material. O corpo de Deus é antimaterial. É antimatéria, não é como o nosso corpo, que é feito de os oito elementos materiais. Mas a guirlanda que decora o corpo de Vishnu é tão vermelha como o sangue. Quando alcançam a liberação Sayujya Mukti e deixam para trás suas atividades pecaminosas, os demônios são abençoados pela guirlanda de Vishnu, que é vermelha como sangue. Após alcançarem a liberação Sayujya Mukti, os demônios às vezes são promovidos ao mundo de Vaikunta, a morada eterna, onde recebem como recompensa a guirlanda Krishna Prasada do Senhor Krishna. Quando a raiz de uma árvore é cortada e a árvore cai, os seus ramos e brotos automaticamente secam. Igualmente, quando eu matar este diplomático Vishnu, os semideuses para quem o Senhor Vishnu é a vida e a alma perderão a fonte de sua vida e definharão. Expõe-se aqui a diferença entre os semideuses e os demônios. Os semideuses sempre seguem as instruções da Suprema Personalidade de Deus, ao passo que os demônios simplesmente planejam perturbá-lo ou matá-lo. Entretanto, às vezes os demônios apreciam muito o fato de os semideuses ficarem sob a total dependência da misericórdia do Senhor Krishna. Desse modo, os demônios glorificam indiretamente os semideuses. Enquanto eu estiver dedicado à tarefa de matar o Senhor Vishnu, descei ao planeta Terra, que prospera devido à cultura sacerdotal bramínica e a um governo de governantes. Essa população ocupa-se em austeridades, sacrifícios, estudos védicos, votos reguladores e caridade. Destrui todas as pessoas que estão ocupadas nesse tipo de atividades. O principal objetivo de Hiranyakashipu era perturbar os semideuses. Em primeiro lugar, ele planejou matar o Senhor Vishnu para que, com a morte do Senhor Vishnu, os semideuses automaticamente ficassem fracos e morressem. Outro de seus planos era perturbar os habitantes do planeta Terra. A paz e prosperidade dos habitantes da Terra e de todos os outros planetas eram mantidas pelos sacerdotes brâmanas e os governantes, governantes autorizados por Deus. No Bhagavad Gita 4.13, o Senhor Krishna diz que Chaturvarnya Maya Shrishtam Guna Karma Vibhagasha, em português, de acordo com os três modos da natureza material e o trabalho a eles atribuído, eu criei as quatro classes da sociedade humana. É o sistema de castas, é um sistema perfeito porque foi criado pela pessoa perfeita e completa, Krishna. Mas, se for usado de forma errada, não tem como dar certo, né? Então o problema não está no sistema. O problema está em quem usa o sistema de forma errada. Em todos os... que não era o caso nessa época aqui, né, que está sendo citado. Em todos os planetas há diferentes categorias de habitantes, mas o Senhor Krishna recomenda, referindo-se especialmente ao planeta Terra, habitado pelos seres humanos, que a sociedade seja dividida em 4 classes sociais e 4 classes transcendentais. Antes do advento do Senhor Krishna a este mundo, compreende-se que ela era administrada pelos sacerdotes brâmanas e governantes autorizados por Deus. O dever dos sacerdotes brâmanas é cultivar chama, em português, paz. Dama, calma. Estou ladeando a página, Bima, calma, senão se eu subir lá em cima ou lá embaixo, ou descer lá embaixo... É, eu apertar o botão errado aqui, o BDF vai lá para cima ou lá para baixo e depois para chá. Dama, autocontrole. Titiksha, tolerância. Satyam, veracidade. Shochyam, limpeza. E Ardhyavam, simplicidade. E então, né, aconselhar os reis governantes a como governar o país ou o planeta. Seguindo as instruções dos sacerdotes brâmanas, os governantes devem ocupar a população em austeridade, sacrifício, estudo védico e acato às regras e regulações estabelecidas pelos princípios védicos. É a hora que fala regras e regulações, muita gente torce o nariz, né? Mas não tem outro jeito, não há outra maneira e não há outra maneira de servir a Deus e ao mestre espiritual, a não ser seguindo regras e regulações. Os demônios não gostam de regras e regulações, Bimala. Por isso são desregrados, né? Natural, né? Normal. Agora, um devoto de verdade, ele segue regras e regulações. Quem faz um H não quer seguir nada, nem ninguém, né? Eles também devem tomar providências para que seja dada caridade aos sacerdotes brâmanas, aos renunciados e aos templos. Este arranjo da cultura sacerdotal bramínica é divino. As pessoas estão inclinadas a oferecer sacrifício porque, a menos que sejam oferecidos sacrifícios, haverá chuva insuficiente, o que dificultará as atividades agrícolas. Portanto, introduzindo a cultura sacerdotal bramínica, um governo deve ocupar a população em executar sacrifício, estudar os Vedas e fazer caridade. Assim, a população satisfará muito facilmente suas necessidades de vida e não haverá perturbações na sociedade. Com relação a isto, o Senhor Krishna diz no Bhagavad Gita 3.12 que... Ishtam bogam ribo deva dasyante jagya bhavita tair datam napradaya ibyo jyo bunte istena evasa. Em português, cuidando das várias necessidades da vida, os semideuses, estando satisfeitos com a realização de sacrifícios, suprem todas as necessidades humanas, mas aquele que desfruta destas dádivas sem oferecê-las aos semideuses como um sinal de gratidão é com certeza um ladrão. Então é preciso gratidão a Deus, Krishna, gratidão aos sacerdotes brâmanas, gratidão às pessoas corretas, porque senão vira isso aí que a gente vê no mundo inteiro, né? As pessoas sendo gratas a coisas erradas, a pessoa errada, tudo errado, né? E o resultado é que o mundo está dando cada vez mais errado. Esse é o resultado. Por isso, ué, está fazendo tudo errado, como quer que dá certo? As pessoas querem que a coisa dê certo fazendo as coisas erradas. Aí não tem como dar certo. Vamos parar aqui nesse verso, Bima? Não vai dar tempo de ouvir a explicação? Aliás, você já cortou a tradução do verso no meio, né? Ah, não, no fim. Tá, não deu nem para ouvir direito a tradução, então vamos parar aqui nesse verso do Bhagavad Gita. No próximo programa a gente tenta cantar de novo, ouve a tradução e a explicação. E aí a gente entende. Tá bom? Então tá bom. Então, essa coleção Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na segunda linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já está abrindo, vou tomar água. Já apareceu aqui a coleção Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado. Você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 99 688 7171. Combinado? Então tá combinado. Então, o que nós vamos fazer? Ah, é verdade, e você que está com a coleção incompleta, tá aí a chance, né, de você completar a sua coleção, porque esses livros podem ser comprados separadamente. Tá bom? Então tá bom. Se não achar os links, fale com a gente. Bom, então vamos ler mais um pouquinho da coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, ou, se preferir, a Biografia de Deus, que voltou há 536 anos atrás. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Goura Bhakta Vrinda. Estamos lendo a coleção Shri Chaitanya Charitamrita. Paramos aqui onde Shri Krishna Chaitanya abraçou então Srivasa Pandita e passou a falar-lhe palavras doces com o braço envolvendo o pescoço de Srivasa Pandita. Shri Krishna Chaitanya pediu a Srivasa Thakur: realiza diariamente o canto e dança público de Hare Krishna e fica ciente de que também dançarei em tua presença. Só tu e ninguém mais poderás ver esta dança de Hare Krishna. Pega este alimento oferecido ao Senhor Jagannatha no altar, Krishna Prasada, e esta roupa, e entrega à minha mãe, Shatidevi. Após prestar-lhe reverências, por favor, pede-lhe que perdoe minhas ofensas. Deixei de servir a minha mãe para aceitar a ordem de vida renunciada. Na realidade, não devia ter feito isto, pois ao agir assim, destruí os meus princípios religiosos. Como sou subordinado ao amor de minha mãe, tenho o dever de servi-la. Ao invés de fazer isto, aceitei esta ordem de vida renunciada. De certo que este é um ato de loucura. Uma mãe não se sente ofendida por um filho louco, e, sabedora disso, minha mãe não está ofendida comigo. É por isso que nas enciclopédias, né, ele está fazendo a coisa certa, né? Imagina Deus fazendo a coisa errada, né, Bima? Mas nas enciclopédias está aí escrito, né, Chaitanya, o louco, mas é o louco de amor por Deus, Krishna Prema. Eu não tinha nenhum direito de aceitar esta ordem de vida renunciada e sacrificar o amor por minha mãe, que é tudo o que possuo. Na verdade, ao aceitar a ordem de vida renunciada, eu estava num estado mental de loucura. Estabeleci-me aqui em Jagannathapuri, Nilachala, em obediência às ordens dela. Contudo, irei ver os seus pés de lótus de vez em quando. Deveras diariamente vou ver os seus pés de lótus. Ela é capaz de sentir a minha presença, embora não creia no que ela está vendo. Certo dia, minha mãe, Shati, ofereceu comida a Shalagrama Shila, a encarnação de Deus na pedra. Ela ofereceu arroz, xale cozido, diversas classes de legumes, espinafre, charil feito de flores de bananeira, patola frita com folhas de nimba, fatias de gengibre com limão e também iogurte, leite, açúcar candy e muitos outros alimentos. Colocando o alimento no colo, mamãe chorava só de pensar que todo aquele alimento era muito cobiçado por seu filhinho Nimai. Minha mãe pensava, Nimai não está aqui. Quem aceitará toda esta comida que eu ofereci a Deus, né? É, Bimla, ela oferecia tudo antes a Deus, né? Tá, não vou ler mais, fala menos, tá bom. Minha mãe pensava, Nimai não está aqui. Quem aceitará toda esta comida? Enquanto ela dirigia desta maneira o seu pensamento para mim, seus olhos enchiam-se de lágrimas. Enquanto ela pensava assim e chorava, fui lá correndo e comi tudo. Ao ver o prato vazio, ela enxugou o rosto. Então ela ficou conjecturando sobre quem comera toda a refeição, porque o prato estava vazio. E ela matutava, suspeitando que Bala Gopala comera tudo. Está vendo? Oferecia os alimentos a Bala Gopala. Ela passou a ponderar se, para começo de conversa, realmente havia algo no prato. Achou ainda que algum animal poderia ter vindo e comido tudo. Ela pensou, talvez tenha me esquecido de colocar o alimento no prato. Pensando assim, foi à cozinha dar uma olhada nas panelas. Ao ver que todas as panelas ainda estavam cheias de arroz e legumes, sua mente começou a sentir dúvidas, o que a deixou atônita. Ponderando assim, ela chamou Ishana, o servo, e o mandou limpar o local novamente. Então ofereceu outro prato a Deus no altar, Gopala. Desde então, sempre que ela prepara alguma comida bem feita e deseja dar-me para comer, ela chora em grande ansiedade. Sim, esse choro é um choro transcendental de puro êxtase, não é um choro material, não é uma saudade material, porque sentir saudades de Deus é o serviço mais elevado que existe. Sentindo-me agradecido a seu amor, sou levado até lá para comer. No íntimo, a mamãe sabe de todas essas coisas e sente-se feliz, mas age como se não as aceitasse. Referido incidente se passou no último dia de Vijaya Dashami. Podes perguntar-lhe sobre este incidente e assim faze-la crente de que eu realmente vou lá. Enquanto descrevia tudo isso, Sri Krishna Chaitanya ficou um pouco transtornado. Mas, simplesmente para terminar de despedir-se dos devotos, permaneceu calmo. Em seguida, Sri Krishna Chaitanya falou algumas palavras agradáveis a Raghava Pandita. Ele disse, sinto-me agradecido pelo amor puro que tens por mim. Então, Sri Krishna Chaitanya informou a todos, simplesmente escutai sobre o serviço prático, puro e amoroso a Deus prestado a Krishna por Raghava Pandita. Na verdade, o serviço de Raghava Pandita é supremamente puro e de alto nível. Sem ao menos mencionar os outros itens, basta que escuteis sobre sua oferenda de coco. Cada coco é vendido por 5 gandas. Embora ele já tenha centenas de árvores e milhões de frutos, mesmo assim fica muito ávido de ouvir falar sobre algum lugar onde se possa encontrar cocos doces. Ele, esforçando-se muito, vai pegar o coco no local situado a 32 quilômetros de distância e dá 4 panas por cada um deles. Todo dia, 5 a 7 cocos são descascados e colocados dentro da água para se manterem frescos. No momento de oferecer o alimento a Deus, novamente os cocos são debulhados e limpos. Depois de serem furados, são oferecidos ao Senhor Krishna no altar. O Senhor Krishna costumava beber o suco destes cocos e, às vezes, escoava-se-lhes o suco. As outras vezes enchiam-se os cocos com suco. Ao ver que o suco dos cocos fora bebido, Raghava Pandita ficava muito satisfeito. Então partia o coco, tirava-lhe a polpa e colocava em outro prato. Após oferecer a polpa, ele meditava do lado de fora da porta do templo. Neste ínterim, comendo a polpa, o Senhor Krishna deixava o prato vazio. Às vezes, após comer a polpa, Krishna enchia o prato novamente com mais polpa. Dessa maneira, a fé de Raghava Pandita aumenta, fazendo-o flutuar num oceano de amor a Deus, Krishna Prema. Certo dia, cerca de 10 cocos foram devidamente descascados e trazidos por um servo para serem oferecidos a Deus no altar. Quando os cocos chegaram, sobrava pouco tempo para que pudessem ser oferecidos, pois já era tarde. De pé, próximo à porta, o servo segurava o recipiente dos cocos. Então Raghava Pandita viu que o servo tocou na parte alta do vão da porta e logo em seguida tocou nos cocos com a mesma mão. Aí Raghava Pandita disse: as pessoas sempre entram e saem por esta porta. Ao subir no ar, a poeira de seus pés bate no teto. Após tocar na parte de cima da porta, tocaste nos cocos. Agora, eles não mais podem ser oferecidos a Krishna, pois estão contaminados. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur afirma que Raghava Pandita não era simplesmente uma espécie de louco com mania de limpeza. Ele não fazia parte do fútil mundo material. Em consciência inferior, aceitar como transcendental algo que na realidade é material chama-se Bhouma Idya Di. Raghava Pandita era um servo eterno de Deus, Krishna, e tudo o que ele via relacionava-se com o serviço ao Senhor Krishna. Ele vivia absorto no pensamento transcendental de como poderia servir a Krishna ininterruptamente e com todas as coisas. Às vezes, o neófito, um devoto na plataforma inferior, tenta imitar Raghava Pandita, tomando como referência a plataforma de pureza e impureza materiais. Semelhante imitação não será útil a ninguém. Como se explica na coleção Chaitanya Charitamrita Antialila 474, na plataforma transcendental não há superior ou inferior, puro ou impuro. Na plataforma material se faz distinção entre bom e mal. Porém, na plataforma transcendental tudo é da mesma qualidade. No mundo material, as concepções de bom e mal não passam de especulações mentais. Deixa eu repetir aqui. No mundo material, as concepções de bom e mal não passam de especulações mentais. Isso aqui é uma máxima, hein, Bimala? Ué, cadê o trem aqui? Ah, tá aqui. É o que mais tem por aí, né? Especulação mental. Especulação mental. É o que mais tem por aí. E em nome de religião. Pior ainda. Em nome de religião, né? Em nome de religião, em nome de vida religiosa. É o que mais tem, especulação mental, invenção mental. Peraí, não vou ler mais um aqui para já ladear a página. Assim era o serviço de Raghava Pandita. Em vez de aceitar os cocos, ele os atirou por cima do muro. Seu serviço que se baseia exclusivamente em amor imaculado por Deus, Krishna Prema, conquista o mundo inteiro. Em seguida, Raghava Pandita mandou que se juntassem, limpassem e descascassem outros cocos e, com grande atenção, ofereceu-os para que a deidade de Deus, Krishna, os comesse no altar. Então vamos parar aqui, ó, nesse, já ladeei a página. Desse modo, foi até as aldeias mais distantes de que tinha conhecimento e coletou excelentes bananas, mangas, laranjas, jacas e todas as frutas de primeira classe. Tá bom, parar aqui então. Bom, gente boa, essa coleção Sri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na segunda linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei. Já apareceu aqui a coleção Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado, vai descendo, é a próxima, já aparece aí a coleção Sri Chaitanya Charitamrita, você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde@hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram DDD 18 99 688 7171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra. Vamos cantar mantra porque quem canta mantra seus males espanta.
Jayorada Madhava Kunjabihari Jayorada Madhava Jaya Kunjabihari Jaya Gopi Janavallabha Girivaradhari Jaya Gopi Janavallabha Girivaradhari Yashoda Nandana Mraja Janaranjana Yashoda Nandana Mraja Janaranjana Yamuna Chira Vanachari Yamuna Chira Vanachari Jayorada Madhava Jaya Kunjabihari Jayorada Madhava Kunjabihari Jaya Gopi Janavallabha Girivaradhari Jaya Gopi Janavallabha Girivaradhari Yashoda Nandana Mraja Janaranjana Yashoda Nandana Mraja Janaranjana Yamuna Chira Vanachari Yamuna Chira Vanachari Jayorada Madhava Jaya Kunjabihari Jayorada Madhava Kunjabihari Jaya Gopi Janavallabha Girivaradhari Jaya Gopi Janavallabha Girivaradhari Yashoda Nandana Braja Janaranjana Yashoda Nandana Braja Janaranjana Yashoda Nandana Braja Janaranjana Yamuna Chira Vanachari Yamuna Chira Vanachari Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, 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 Gurudeva, 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 Gurudeva.
Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhakti Vedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Adanta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Nama Acharya Srila Haridasa Thakur Kijai, Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Kijai, Prense Kahoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhaktavrinda Kijai, Shri Shrinada Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Kijai, Shri Vrindavadam ki jai, Shri Maturadam ki jai, Shri Navadvipadam ki jai, Shri Jagannathapuridam ki jai, Gangamaye ki jai, Jamunamaye ki jai, Tulasi Devi ki jai, Bhakti Devi ki jai, Sankirtana Jagya ki jai, Brihach Mridanga ki jai, Samaveta Bhakta Vrinda ki jai, Gora Premanande Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gouranga. Jai Shri, Shri Guru, Jai Gouranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridayananda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase, Prabhupada Pramodaya, Dushta Siddhanta Nascimento.